Os brincos do Marquês. Chegou afinal o dia da partida. De manhã cedo, Narizinho deu os últimos retoques no vestido novo da boneca. Emília fez cara de pouco caso, achou feio, queria vestido de cauda. Você, disse ela, convidou-me para a madrinha de casamento. Lembre-se, como, pois, posso apresentar-me na corte com esse vestido de Judas no sábado de Aleluia? Lá arranjaremos outro, como daquela vez, respondeu a menina. Esse é só para a viagem. Se faço o vestido de cauda, você vai enganchando pelo fundo do mar, onde há muito pé de coral mais espinhento que carrapicho. O visconde de Sabugosa também ia, para servir de padrinho. Narizinho mandou-lhe a fita da cartola e pediu a Emília que escovasse a cabeça e os pés. Este senhor visconde, acrescentou a menina, está mudando de gênio. Depois que caiu atrás da estante da vovó e lá ficou esquecido 3 semanas, embolorou e deu para sábio. Parece que os livros pegaram ciência nele. Fala dificílimo e só física por aqui, química por ali. E Rabicó? Indagou a boneca. Rabicó não vai, gritou Pedrinho, que ia entrando nesse momento. Está um marquês muito mal educado, estragador de todas as nossas festas. Não se lembra do que fez com as cocadas no dia do seu próprio casamento? Narizinho protestou. Mas não fica bem, Pedrinho. Rabicó, afinal de contas, é marido de Emília. E não fica bem que Emília apareça na corte sozinha. Podem falar dela. Pois então vai, resolveu Pedrinho. Mas o meu bodoque vai também. E se ele não se comportar muito direitinho, já sabe. É cada pelotada na orelha de sair cinza. Pedro ganhara um bodoque de Guatambu. E agora resolvia tudo a bodocadas. Mas Narizinho não se conformou. Coitado de Rabicó. Não sei por que você tanto se implica com ele. Não é implicar, Narizinho. Rabicó é mesmo capadócio e encrequeiro por natureza. Veja o visconde. Não passa de um simples sabugo de milho, mas como é distinto, palaciano, todo cheio de mensuras. Quando se senta numa cadeira, fica ali horas, dias, semanas inteiras, sem incomodar ninguém. Às 11 horas foram todos para a beira do ribeirão, onde já estava o coche do príncipe à espera deles no fundo da água. O coche já veio, disse Emília, e Rabicó ainda não está vestido. Você esqueceu-se de arrumá-lo, Narizinho. É verdade, mas isso é coisa de um minuto, respondeu a menina, e atou um laço de fita na caldinha encaracolada do marquês. Só faltam agora uns brincos, lembrou Pedrinho, tirando do bolso 2 amendoins com casca. Estalou-os e prendeu-os na ponta de cada orelha do leitão. Depois disse de cara feia, não me vá comer os brincos, senhor marquês, senão já sabe o que acontece, e apontou para o bodoque. Nesse momento, o doutor Caramujo saiu da água, trepou a uma pedra e fez com os chifrinhos gesto de que podiam tomar o coche. As águas imediatamente se abriram, como no Mar Vermelho, quando os hebreus chegaram perseguidos pelos egípcios. Tomando a frente, Narizinho desceu ao fundo, seguida de todos os mais entraram no coche. Contaram-se, faltava o marquês. Sempre se espera pela pior figura, resmungou Pedrinho já meio aborrecido. Por que será que ele não aparece? Nisso, a cabeça do doutor Caramujo surgiu à janelinha. O senhor marquês não quer entrar, murmurou ele muito aflito. Eu não disse, exclamou Pedrinho encolerizado. Rabicó já começa com encrencas. Mas esperem aí, e saltou do coche de bodoque em punho. Emília teve um começo de faniquito, sendo preciso que Narizinho lhe esfregasse no nariz uma folha de erva cidreira. Segundos depois, Rabicó, esfogueteado por Pedrinho, entrava para a carruagem feito uma bala, indo encorujar-se aos pés da menina. Emília olhou para ele e danou. Veja, Narizinho, Rabicó já perdeu o brinco da orelha direita. E olhe como está todo amarrotado o laço da fita. Pedrinho e Doutor Caramujo surgiram. Finquei-lhe uma pelotada na orelha das de arrancar faísca, foi dizendo o menino. Judiação! Exclamou a menina piedada. Mas o pior é que acertou no brinco, que lá se foi. Não faz mal, resolveu Pedrinho. Explicasse-á lá na corte que a moda aqui na terra é um brinco na orelha esquerda e todos acreditam. E voltando-se para o camarão cocheiro, vamos! O chicotinho do camarão estalou e os hipocampos partiram no galope. O caminho por onde o coche corria era uma beleza. Florestas de esponjas, florestas de algas, florestas de corais. Até por uma floresta de mastros de navios naufragados, o coche passou. Os viajantes espiavam pelas janelinhas e viam deslizando no seio das águas os vultos dos mais terríveis monstros do mar. Tubarões enormes, espadartes, serpentes, até um polvo viram ondeando seus compridos tentáculos. Emília gostou muito do polvo. Sou capaz de fabricar um! Exclamou, fazendo todos se voltarem para ouvir a asneirinha que ia sair. Pego numa porção de cobras e amarro todas as cabeças num saco de couro e solto no mar e vira polvo. Você é mesmo danada, Emília, disse Narizinho distraída, com os olhos postos em Rabicó, muito jururu no seu canto. Mas era melhor que endireitasse o brinco do seu marido. Está, cai, não cai. Ele que coma o brinco de uma vez, respondeu a boneca. Toda essa tristeza de Rabicó é vontade de comer o brinco. Rabicó passou a língua pelos beiços com uma olhadela para o bodoque de Pedrinho e suspirou. Enquanto isso, Pedrinho conversava com o doutor Caramujo a respeito da serpente do mar. Mas há ou não há essa tal serpente? Indagava ele. Uns dizem que há, outros dizem que não há. Qual sua opinião, doutor Caramujo? Nunca a vi, respondeu o médico, mas o mar é tão grande que deve haver de tudo. Uma coisa não há, interveio o Narizinho. Sereias! Vovó diz que sereia é mentira. Pedrinho fez um muxoxo de dúvida. Como vovó pode saber se nunca devassou todos os mares? Essa é boa, é de primeira. Parece até que a burrice de Emília pegou em você, Pedrinho. Vovó sabe porque lê nos livros. E é nos livros que está a ciência de tudo. Vovó sabe mais coisas do mar sem nunca ter visto o mar do que esse senhor Caramujo que nele nasceu e mora. Quer ver? E voltando-se para o ilustre doutor. Diga, doutor, qual é o seu nome científico? O doutor Caramujo engasgou com cara de quem nem sequer sabia que tinha um nome científico. Não sabe, não é? Continuou o Narizinho vitoriosa. Pois fique sabendo que vovó sabe. E até o senhor Visconde, só porque cheirou os livros de vovó, é capaz de saber. Vamos, Visconde, dê um quinal aqui nesse sábio da Grécia. Diga qual é o nome científico dos Caramujos. O Visconde limpou o pigarro e deitou a sabedoria. O senhor Caramujo é um molusco gastrópode, do gênio Lipares. Entusiasmada com a ciência do Visconde, Narizinho bateu palmas. Está vendo, doutor? O senhor é um Lipares. Lipares, com L grande. Escreva na sua casca para não esquecer. O nosso Visconde sabe o nome científico de todas as coisas. Menos uma. Aposto que não sabe o nome científico de Emília. O Visconde, depois de limpar outro pigarro. A senhora Emília é um animal artificial, que não está classificado em nenhuma zoologia. Narizinho deu uma gargalhada gostosa. Eu não aturava tamanho desaforo, disse cutucando a boneca. Chamar a você uma ilustre marquesa de animal. Emília olhou para Visconde com um arzinho soberano e desprezo. Não ligo a vegetais, disse ironicamente, que antes de serem Viscondes andavam jogados no chão, perto do cocho de vacas. Sujos de terra e outras coisas, sem cartola nem nada. O Visconde é muito importante, mas treme de medo cada vez que passa perto de uma vaca mocha.
O senhor Visconde tem medo de vacas? Inquiriu o doutor Caramujo, muito admirado,
apesar de não saber o que era vaca. Como não? Respondeu Narizinho. Ele é sabugo, e todo sabugo, assim que vê uma vaca, finca o pé no mundo. Não sabe que as vacas preferem comer um sabugo a comer um bombom? A mãe do Visconde, o pai do Visconde, os irmãos, os primos, os tios, o sogro, a parentela inteira do Visconde, todos os sabugos lá do sítio de vovó, foram mascados pela vaca murcha. Só escapou esse, porque usa cartola, e vaca tem medo de sabugo de cartola. Nesse momento, Coxa entrou por uma planície de areia que não tinha fim. Pedrinho olhou para aquilo com desânimo, a coçar a cabeça. Estava com preguiça de atravessar tanta areia. Estou farto do fundo do mar, disse ele. O melhor é chegarmos já, já ao palácio do príncipe. E sem esperar pela resposta dos outros, berrou para o camarão cocheiro. Chegue já, cocheiro, senão vai pelotada. O camarão cocheiro não discutiu, puxou as rédeas e chegou, e parou bem de fronte do palácio real.